E a nossa conversa agora é com o secretário, ex-secretário de Cultura, Miguel Fernando. Ele está saindo da Secretaria de Cultura. Miguel Fernando, que tem uma história em relação à cultura da cidade, produz, inclusive, hoje é coordenador e diretor do Maringá Histórica, que tem um projeto de resgate da memória da cidade, memória digital, por sinal, muito bem sucedido. Miguel tem uma série de obras publicadas, inclusive, resgatando a história de instituições. Miguel, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio CBN Maringá.
Bom, vou pensar que você está com o braço quebrado, tudo pergunta o que aconteceu. Então, a pergunta é por que você está sendo da secretaria?
É importante deixar claro que não há nenhum resquício de intriga ou atrito com nenhum dos representantes do município de Maringá ou de qualquer outra instituição pública. Eu tive uma conversa muito franca e sincera com o prefeito há alguns dias. Era para eu já ter conversado com ele no final do ano passado, mas acabei buscando uma alternativa para refletir um pouco melhor sobre essa minha decisão. Saí de férias, estou retomando hoje e a gente acabou fazendo esse anúncio. O motivo, basicamente, e de maneira muito sincera, que eu ponderei a minha família nessa balança do trabalho, que tem uma dedicação gigantesca dentro da gestão pública, e eu percebi que eu estava me distanciando muito da minha família, porque eu sou um workaholic, eu adoro trabalhar, sobretudo com aquilo que a gente é apaixonado, como a arte e a cultura, e eu vou me dedicar de corpo e alma. E além da Secretaria de Cultura, no meu, entre aspas, tempo livre, como você bem citou, eu dedico atenção à pesquisa sobre a história da cidade. Eu consegui criar uma administração do meu tempo em que eu conseguia entregar aquilo que estava previsto na Secretaria de Cultura e nos finais de semana eu dedicava atenção ao projeto Maringá Histórica. Até algumas pessoas perguntam, pô, como é que você consegue fazer tanta coisa? Na verdade, eu organizei o meu tempo de uma maneira muito simples e muito básica e eu sou meio cartesiano nisso, né? Meio Caxias, e consegui fazer essa entrega. Só que aí pesou, porque eu tinha tempo para tudo, menos para estar com a minha família. E aí eu decidi tentar ficar mais próximo da minha família e dedicar atenção aos meus projetos pessoais, aos meus negócios pessoais, de uma maneira com maior afinco. Então esse é o motivo. E também pelo fato de que quando eu aceitei o convite do nosso prefeito Ulisses Maia, eu estabeleci um cronograma de metas a serem alcançadas pelos próximos 2 anos. E essas metas, basicamente, que eu estabeleci internamente, elas foram atingidas. Então eu considero que eu fechei esse ciclo, não deixo nada pendente das metas que eu havia estabelecido, que eram problemáticas endêmicas, né, da Secretaria de Cultura, já vinham se arrastando há bastante tempo, e deixamos muitas ações encaminhadas que vão gerar frutos em pouquíssimo tempo, como o caso do Cine Plaza, do museu e outras questões mais. Entrei sem vínculo partidário, sem nenhum compromisso político partidário, a não ser aquele de desenvolver uma função técnica como gestor cultural, e saio sem nenhum vínculo partidário e sem nenhuma pretensão partidária política nesse ano. Que algumas pessoas perguntaram, pô, você está saindo porque você vai ser candidato? Não, não tenho absolutamente para esse ano nenhum interesse. E acho que a gente conseguiu desenvolver uma ação interessante junto com todos os servidores da prefeitura e, sobretudo, com a nossa equipe da Secretaria de Cultura.
Você colocou que não tem vínculo partidário, a gente conhece um pouco da história, sabe disso. Você tem aí um ano de eleição, todo mundo fica meio assim, a pergunta também tem seu fundamento. Ao mesmo tempo que você não tem um vínculo partidário, a política, de certa forma, na tua opinião, interfere na cultura? Em algum momento você sentiu nesses anos em que a questão da politização da cultura atrapalha ou não? Você considera que foi um trabalho que tecnicamente deu certo e a política nunca teve nada a ver com isso?
Não, na verdade, a gestão cultural, sob o ponto de vista pública, ela tem a essência integralmente na política. Né? Mas quando eu falo política, eu não falo política partidária. Eu falo política de gestão pública das ações que têm que ser devolvidas, têm que serem devolvidas para a população, com ações gratuitas, formativas, espetáculos e tudo mais. Nós tivemos, desde o dia que eu entrei na Secretaria de Cultura até esse momento, um excelente relacionamento com a Câmara de Vereadores. Claro, cada vereador acaba tendo o seu viés ideológico partidário, a gente respeita isso, mas sempre tivemos um excelente relacionamento. Inclusive, muitas conquistas nesses 2 anos foram fruto de articulações políticas. Primeiro, com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que é um grande parceiro da Secretaria de Cultura, e depois pela Câmara, porque toda articulação resultava num projeto que precisava ser aprovado pela Câmara. Então, respondendo a sua pergunta, a política sempre esteve presente, mas não houve influência ideológica e partidária nos encaminhamentos da gestão pública da Secretaria de Cultura. Houve sim, sempre uma participação democrática de todos os agentes nos nossos debates. Nós criamos ao longo desses 2 anos um programa que se chama Diálogos Setoriais, onde nós abrimos discussões segmentadas e setorizadas para colher críticas e sugestões daquilo que precisa ser melhorado. Então, vai ter diálogos setoriais do teatro. Vamos ouvir todo mundo da cena do teatro e tudo bem, podem falar a verdade, o que precisa mudar, o que precisa ser melhorado, porque o nosso papel é absorver aquilo como uma problemática e apresentar uma solução. O que a gente percebia em anos anteriores, que muitas vezes a pasta da Secretaria de Cultura não estava aberta ao diálogo. Isso é uma crítica que eu sempre fiz, porque eu fui conselheiro durante muitos anos, desde 2008 como conselheiro, membro da Comissão Especial de Patrimônio Histórico, e muitas vezes a Secretaria de Cultura fechava as portas e não abria o diálogo. O que nós fizemos foi um princípio muito simples da gestão de política pública. Vamos ouvir o que precisa ser melhorado, apresentar sugestões e construir um diálogo para chegar até essas resoluções. E isso é uma questão muito simples de quem estuda política pública, sobretudo aplicada à gestão cultural. O resultado está aí. Nós atendemos no ano passado mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, foram dezenas de eventos realizados. É importante sempre destacar, a Secretaria de Cultura, ela não é uma promotora de eventos, ela executa eventos que precisam resolver problemas da sociedade sob o ponto de vista cultural. Por que que vocês fazem a FLIM? Simples, as pessoas estão lendo cada vez menos. O aspecto digital tem influenciado muito. Se as pessoas estão consumindo de outra maneira, como é que um evento pode ser estruturante na sociedade? Então a FLIM foi repensada. A virada cultural, por que que ela é importante? Porque a virada cultural propõe uma ocupação de espaços públicos da cidade. Você faz durante um final de semana diversas atividades artísticas culturais na praça do lado da prefeitura. Você coloca lá 20 mil pessoas. Isso é ocupar espaço público das cidades. Sem contar quase 15 editais de fomento e incentivo à cultura que nós viabilizamos no ano passado, que resultaram em 213 projetos sendo realizados. Numa conta rápida, cada um desses projetos geram no mínimo 5 ações gratuitas para a população. Então nós criamos condições para que o mercado artístico e cultural se profissionalizasse, pudesse desempenhar uma função fundamental na sociedade, que é gerar renda, receita e diálogo crítico, e ao mesmo tempo devolver isso para a comunidade maringaense como atrativos culturais, muitas vezes gratuitos, para que todos possam consumir. Então, de maneira geral, a gente entende que foi esses 2 anos, esse biênio, foi muito positivo para a gestão cultural. E, sem dúvidas, o prefeito Ulisses Maia vai dar sequência agora nesse projeto que foi implantado.
Nessa avaliação que você faz, esses 2 anos na projeção para os próximos, claro que quem assume uma secretaria pensa em manter projetos, em desenvolver projetos. O que que você acha que é essencial permanecer? E como é que você acha que pode ser feita uma política daqui para frente, não mais com a sua presença, mas o perfil de quem deve assumir e quem precisa assumir a cultura? Como é que a cultura tem que ser encarada no município depois desses 2 anos?
Bom, o primeiro passo é que um técnico assuma a Secretaria de Cultura, um gestor cultural que tenha experiência e formação na área. O segundo ponto é que nós tenhamos sempre no nosso horizonte, como nós tivemos até agora, o Plano Municipal de Cultura. O Plano Municipal de Cultura está instituído como forma de lei dentro da estrutura do Sistema Municipal de Cultura, e ele nada mais é do que um planejamento estratégico construído de maneira democrática e coletiva com a cena artística cultural do que você precisa fazer nos próximos 10 anos. Então, lá você tem metas, por exemplo, no campo do audiovisual, que nós cumprimos, como a criação da Casa de Cinema, editais de fomento e incentivo no campo do audiovisual, que nós buscamos parcerias externas junto à Agência Nacional do Cinema, lançamos um edital exclusivo de R$1 milhão para o audiovisual, o resultado vai ser publicado nos próximos dias, e nós vamos ter 3 longas metragens e um festival de cinema ou mostra a ser realizado na cidade. Tudo isso estava previsto no Plano Municipal de Cultura. A gestão cultural, ela não pode ser definida por uma pessoa. O secretário não pode fazer o que ele gosta. Ele tem que fazer o que a sociedade deseja e o que a classe artística e cultural prospecta. E com isso ele tem que criar um plano de gestão. Porque imagina, se eu fosse fazer o que eu gosto, eu priorizaria qual segmento? De história, patrimônio histórico. Vamos ter um ano absolutamente patrimônio histórico. Não foi isso que aconteceu. Não tem como acontecer dessa maneira. Nós equalizamos os desejos e conseguimos pulverizar as ações conforme os anseios de cada um dos segmentos. Isso não é fácil, não é uma conta simples de se fazer. Quem assumir a pasta precisa sempre ter em mente também o diálogo aberto com a classe artística. Jamais se fechar. A gente discutia muito nesses últimos 2 anos que as portas da Secretaria de Cultura sempre estavam escancaradas para sugestões, para elogios, mas principalmente para críticas, muitas vezes afrontas, mas tem que ter a crítica. A crítica é o nosso combustível para melhorar cada vez mais a gestão cultural. Aquele que não quer receber críticas, aquele que não quer ouvir a crítica e tentar apresentar uma solução, jamais pode assumir uma função pública. Então, mais ou menos, esse é o desenho de alguém que poderia ou deveria assumir a Secretaria de Cultura daqui para frente.
Conversamos algumas vezes, você sempre falou que a cultura tem crescido muito, ganhado mais prestígio. Você tentou incentivar e buscou fazer isso e cresceu em alguns aspectos. A Flim, por exemplo, vou dar um exemplo da Flim, é uma característica disso. Também teve questões mais voltadas à questão dos eventos pontuais, Maringá Encantada, que cresceu também nesse sentido. Há riscos de uma cultura ou a cultura está tão consolidada que não tem mais como recuar?
Eu acho que nesse momento, dentro da gestão Ulisses Maia, é impossível ela recuar. Porque nós temos uma política de Estado implantada. Quando eu assumi, eu sempre defendi que nós não deveríamos ter uma política de gestão, mas sim uma política de Estado. A diferença é que uma política de gestão é feita pelo gestor e a de Estado é provisionada por legislação. Agora, o gestor, ele vai cumprir aquilo que ele pode priorizar. Ele pode atender a legislação ou não. A nossa preocupação é o que vem aí para frente. Eu não sei como que vai ficar o cenário político, eu não sei quem vai vencer as eleições. Então é muito difícil responder. Posso te dizer que com o Ulisses Maia, pelo menos até esse ano, acho muito difícil ter algum tipo de recuo. Pelo contrário, provavelmente muito mais estímulos, né?
Do que você fez, das coisas que você teve à frente, o que você acha que valeu a pena e você gostou mais? Teve alguma coisa que você gostaria de destacar, que você acha que...
Gilson, acho que marcou muito? Valeu a pena tudo, assim. Mesmo os nossos equívocos, a gente aprendeu muito. Mas uma das conquistas mais significativas de todas, conhecendo a cena artística e cultural e as demandas represadas, foi a implantação da plataforma Maringá Cultura. Esse site que nós desenvolvemos em parceria com o governo federal, em parceria com outras cidades que já haviam implantado e a gente aprimorou aqui na nossa cidade, possibilitou um mapeamento que foi iniciado da cena artística e cultural. Hoje a gente consegue entender cada um dos agentes artísticos e culturais que estão inscritos na plataforma, qual segmento eles atuam, em qual área da cidade eles atuam, quantas pessoas estão vinculadas a eles e quais projetos eles estão desenvolvendo. Isso é praticamente inédito, não só em Maringá, mas em âmbito de Brasil. A gente tem alguma ação que o ex-ministério da Cultura começou a fazer, mas a gente conseguiu aprimorar e afinar mais esses dados. E a partir da plataforma Maringá Cultura, nós criamos um processo de desburocratização para que os artistas, empresas vinculadas aos segmentos artísticos, participem dos nossos editais. Então, o edital de cultura, ele é vinculado à lei de licitações, como tem que ser. Mas a lei de licitações, ela foi criada em 1993, teve algumas atualizações, mas ela não prevê a figura do artista de uma maneira clara. Então, em resumo, a lei de licitações, ela estabelece que a construção de uma obra é quase a mesma entrega de um produto artístico. Isso não tem lógica alguma. Temos muitos órgãos de fiscalização que fazem o seu papel fundamental acompanhando a execução das contas públicas. Então, o que nós fizemos foi criar uma plataforma online, que é a Maringá Cultura, que possibilitou que os artistas e as empresas pudessem participar dos nossos editais com inscrições online. Parece uma coisa ridícula a gente falar sobre isso em 2020, mas até então não era. Os artistas tinham que montar processos com centenas de páginas para participar de um edital. Hoje ele faz isso, só que ele faz isso de maneira online, o que nos dá tempo, segurança e garante que a gente evite muitos problemas no momento das inscrições, é uma proteção do próprio artista, e também nos dá uma celeridade nos processos. A gente conseguiu ganhar muito tempo, o que inclusive aumentou o número de inscrições do nosso Prêmio Aniceto Mate, que foi a nossa segunda experiência com a plataforma online, visto que facilitou o acesso. Isso é fazer política pública? Talvez ainda não esteja ideal, mas a gente está caminhando para chegar num cenário mais adequado possível.
Para encerrar, Miguel Fernando, daqui para frente.
Bom, vou dedicar atenção à minha família, como eu comentei inicialmente. O Maringá Histórica tem crescido bastante. Quero fazer muita coisa com o projeto Maringá Histórica. Tenho muitas ações engatilhadas com o projeto Maringá Histórica que a gente vai desengavetar a partir de agora. É importante ressaltar, nunca o projeto Maringá Histórica recebeu um centavo público, sempre contei com muitos patrocinadores e parceiros que acreditam na importância da preservação da história da cidade. É um projeto completamente independente, pelo menos até esse momento, né? Também quero dedicar atenção a algumas pesquisas que eu tenho feito. Eu já comentei aqui, eu estou escrevendo a biografia sobre o Gilberto de Carvalho. Já avançou bastante essa pesquisa, eu preciso de tempo para poder fazer viagens ao Rio de Janeiro, a Uberaba, que é a cidade natal do Gilberto de Carvalho, e por isso eu preciso estar mais disponível. Então, Miguel Fernando, de agora para frente, eu diria que é integralmente no campo da história, da onde ele sempre esteve.
Miguel, muito obrigado por essa conversa.
Obrigado, Gilson, é sempre um prazer conversar com vocês sobre arte e cultura, e a gente sempre falou sobre isso, né? Cultura em movimento.
Conversei com o Miguel Fernando, que está saindo da Secretaria de Cultura, falou um pouco sobre o tempo que ele teve, esses 2 anos, como é que foram as ações, o que ele destaca nessas ações, e agora os projetos que ele toca, uma Maringá Histórica, principalmente, que é a marca registrada do Miguel Fernando nas redes sociais e a contribuição importante e significativa que ele dá à história da cidade.